Então, com a anuência das senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião ordinária. Vamos então iniciar a nossa ordem do dia com o ponto 1, apreciação e votação da ata número 11 de 3 de julho de 2024. Coloco então a votação à ata. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto número 2 da nossa ordem do dia, distribuição da proposta de lei 8/16ª legislatura, primeira sessão legislativa da iniciativa do Governo, sob a epígrafe, aprova as grandes opções para 2024-2028. Considerando que para a elaboração do parecer o autor, portanto, a designar, cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, convido então a senhora deputada Isabel Onete a indicar, portanto,
Senhora Presidente,
deputado para a elaboração do parecer.
Faremos ainda hoje chegar à mesa e a informação de quem será o deputado relator.
Muito obrigada, senhora deputada. Passamos então ao ponto 3 da nossa ordem do dia, distribuição do parecer relativo à Conta Geral do Estado de 2022, sendo que ainda, com a vossa anuência, ainda recuando então ao ponto número 2, ainda não sabemos qual é o deadline para a elaboração, para a apresentação do parecer, portanto estamos a aguardar a indicação por parte da COF relativamente à data limite para o envio do parecer da 14ª Comissão. Nesse sentido, portanto, oportunamente também faremos chegar aos senhores deputados essa informação. Retomando então o ponto número 3, distribuição do parecer relativo à Conta Geral do Estado de 2022. O prazo aqui já está definido, temos que aprovar o nosso parecer e enviar à COF no dia 20 de setembro de 2024, o que nos dá aqui uma grande margem ainda de tempo para a elaboração do parecer e para a respectiva aprovação. Considerando que o autor do parecer deve ser indicado pelo Grupo Parlamentar do Chega, passo então a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Tacha para a indicação do autor.
Senhora Presidente, indicamos o Sr. Deputado Eliseu Neves.
Muito bem, Sr. Deputado. Obrigado. Obrigada. Passamos então ao nosso ponto 4, apresentação do relatório da visita da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados e Entidade para a Transparência. Relativamente ao ponto 4, foi elaborado um relatório da visita que foi distribuído aos senhores deputados com antecedência adequada à respectiva análise e apreciação. Dizer muito sucintamente que esta reunião decorreu nos termos previstos e cumpriu cabalmente aquilo que era o seu objetivo, que era responder, portanto, a um convite da entidade para a transparência, conhecer as instalações, conhecer as pessoas que foram investidas nesta missão e, de facto, fomos muito bem, a delegação foi muito bem recebida pela entidade para a transparência. Tivemos a oportunidade de trocar impressões relativamente às obrigações declarativas, nomeadamente às dificuldades que se verificam relativamente ao preenchimento da declaração única da plataforma eletrónica de entidade para a transparência, questões essas que estão devidamente mencionadas e elencadas no relatório da respectiva visita. No demais, muito pouco a acrescentar, a não ser fazer aqui uma mera apreciação, que de facto as instalações e os recursos que estão afetos à entidade para a transparência ainda me parecem um pouco precários, no sentido de que as condições do espaço não permitem o recrutamento de mais recursos técnicos para análise e apreciação das declarações únicas. Portanto, daquilo que nos foi transmitido, à medida que realmente forem criadas essas condições logísticas, assim será feito um novo recrutamento para reforçar, portanto, aquele contingente. De qualquer forma, portanto, aquilo que foi o objetivo foi cumprido e portanto, também acabámos por criar aqui um canal de comunicação próximo para realmente trabalharmos em conjunto naquilo que é esta missão de garantir maior transparência ao exercício parlamentar, do mandato parlamentar, Não é que o fim seja esse da transparência, porque o fim é garantir realmente ética e integridade no exercício das funções. Não tanto a transparência, mas garantir sim sempre essa ética e integridade. Dito isto, pergunto se há inscrições para este ponto. Os grupos parlamentares que acompanharam também esta visita e que integraram a delegação, convido, se assim entenderem, a usar a palavra, não havendo inscrições para este ponto. Coloco a votação, portanto, o relatório distribuído. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado, então, por unanimidade. Muito bem, passamos então ao ponto 5 da nossa ordem de trabalhos, apreciação e votação do relatório final. Muito bem.
Se calhar passa ao 7.
Muito bem, estamos aqui no ponto 5º, considerando que, de momento, o Sr. Deputado Pedro Delgado de Alves teve que se ausentar da sala. Com a anuência dos Srs. Deputados, passaríamos então ao ponto 6 da nossa ordem de trabalhos e, nesse sentido, convidava o Sr. Deputado António Rodrigues a usar da palavra para a apresentação do parecer relativamente às iniciativas aqui identificadas. Apenas dar nota que foram consultadas as entidades externas à Assembleia da República que haviam sido identificadas, portanto, e aprovadas em reunião de comissão, mas o que é certo é que foi apresentado também um contributo de uma outra entidade, a APECOM, a Associação Portuguesa das Empresas de Comunicação, que apresentou também contributos relativamente a estas duas iniciativas. Estes contributos escritos foram remetidos, portanto, ao Sr. Deputado, que com certeza terá tido em conta na elaboração do parecer. No entanto, também temos aqui um pedido de audiência desta entidade, que, se concordarem, julgo que, e o Sr. Deputado também se poderá pronunciar relativamente a isto, não me parece que faça sentido, porque, portanto, todas as entidades que queiram apresentar contributos relativamente a estas iniciativas ou outras no âmbito de um processo legislativo podem fazê-lo, mas por escrito, porque, caso contrário, teríamos que ouvir várias entidades. Nós aprovámos aquelas que entendemos que seriam as entidades adequadas a serem consultadas, assim o fizemos, mas sem mais delongas passaria então a palavra ao Sr. Deputado António Rodrigues para a apresentação do respectivo parecer. Faça a favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Nós temos hoje perante nós a discussão de um tema que nos atrai bastante, tendo em atenção todo o histórico dos últimos anos e, nomeadamente, as precedências de apreciação de projetos, quer na 13ª, quer na 14ª legislatura, principalmente na última, em que não conseguimos terminar o processo pelo fim dessa mesma legislatura, por razões que todos nós sabemos. A questão do lobby é uma questão antiga, uma questão que tem merecido paixões e ódios, tem merecido medos e apostas, e julgo que, pela sua relevância, teve aqui o início de um processo e não a conclusão de um processo, com a apresentação destes dois projetos de lei que estão hoje acima da mesa, um da iniciativa do PAN e um relativamente à iniciativa liberal. Permitam-me apenas, e só que faça um ponto prévio relativamente a todo este enquadramento, para vos dizer o seguinte. Eu julgo que nós, nos últimos anos, e isto é um ponto prévio que não está vertido no parecer, mas é uma opinião muito pessoal enquanto deputado e enquanto cidadão, que a questão do lobby nos merece toda a atenção, todo o cuidado, mas, acima de tudo, ela pode vir a provocar uma nova entropia no sistema. Eu acho que isso é uma reflexão que todos nós temos que fazer em termos futuros, na sequência da visita que foi feita à entidade de transparência, mas também na sequência de tudo aquilo que tem sido o acrescer de situações de controle que, muitas vezes, pelo seu excesso de burocracia, acabam por não satisfazer o propósito que se quer fazer, de facto, tornar o sistema transparente, visível e legítimo, relativamente a todos os comportamentos que tenham que ser aqui integrados, mas que obrigaria, porventura, nesta perspectiva ou em outras perspectivas que venhamos a ter da apreciação destas matérias, que deveríamos revisitar todo o sistema. Eu temo que a forma rígida e às vezes pouco cuidada que alterações pontuais fazem ao sistema acabam por criar entropias dentro do sistema, as quais não me satisfazem, e o atual sistema seguramente não me dá garantias de que há maior transparência e maior cuidado, antes pelo contrário, independentemente da bondade de todos os envolvidos, não é isso que está em causa, mas sim a perspectiva de podermos vir a revisitar todo esse sistema, como vos dizia, relativamente a esta matéria, quer quanto ao lobby, quer quanto a todas as outras questões que aqui estão. E a esse propósito também poderíamos dizer e acrescentar aqui a iniciativa que o Governo anunciou e que já o próprio PSD já também anunciou, de vir a criar uma comissão eventual no Parlamento para a apreciação de propostas sobre corrupção e onde esta matéria também pode vir a cair, que possam vir a ser relevantes neste propósito de verificarmos todo o sistema e tentarmos encontrar aqui mecanismos mais simples, mais diretos, mais transparentes, mas menos burocráticos, que tornem o propósito maior num resultado contrário. Relativamente a estas propostas, elas foram tratadas da forma normal em termos de Parlamento, ou seja, foram ouvidas todas as entidades exteriores que aqui vêm elencadas, que contribuem com as suas opiniões relativamente ao mesmo. Os projetos em si são muito similares naquilo que significa de perspectivas e de objetivos e na criação de mecanismos de tal controle. Os tais controles que vos referia, quer nativamente à construção de novos mecanismos que podem ser burocráticos e podem ser impeditivos do conhecimento do sistema, e isto, como vos digo, é uma situação que me deixa assaz preocupado. As estruturas do sistema são muito similares também, estão preocupadas com a questão dos grupos de interesses, a questão dos lobbies propriamente dita em termos genéricos, uma vez que não existe sequer uma definição legal relativamente a este conceito no direito português, e sabemos também, nos termos de direito comparado, que há sistemas uns mais evoluídos e outros menos evoluídos relativamente a esta situação. Prescindo de estar a enunciar ponto por ponto as questões que aqui estão, e julgo que as questões mais relevantes são aquelas que resultam da apreciação genérica desta atividade, e estou seguro que, quer em termos de passado, em que todos os partidos apresentaram propostas e que dentro de em breve todos os partidos apresentarão novas propostas, onde estas propostas muito provavelmente também são integradas para podermos discutir em conjunto um regime que se espera seja o mais consensual possível nesta matéria. E acrescentaria mais uma vez, dentro dos propósitos que eu acho que nós todos temos, de criar transparência sem burocracia e sem excessos de objetividade relativamente ao mesmo. E por isso, no passado, vários foram os projetos aqui apreciados, vários foram os consensos que foram sendo criados à medida que o sistema ia sendo levantado. Se o que esta é uma matéria que, mais do que a ideologia, é o bom senso que impera aqui no sentido do propósito mais geral, porque, no fundo, o que todos nós desejamos é que possa haver aqui uma criação de um sistema onde os próprios cidadãos se revejam e sintam que podem contactar e podem saber o que efetivamente existe no controle de todas estas ações. É uma matéria que, por exemplo, em termos da União Europeia, é perseguida há muito tempo e de forma muito satisfatória, sem qualquer tipo de receio, sem qualquer tipo de medos, sem qualquer tipo de controle excessivo, no sentido a posteriori, porque ele é feito e tratado preventivamente, e julgo que também aqui será uma das matérias relevantes para o próximo sistema que viermos a criar. Obviamente que nesta legislatura nós temos presente já o anúncio do Governo relativamente ao anúncio da Agenda Anticorrupção. Aqui está referenciado também, nomeadamente quer o relatório técnico que está neste momento em consulta pública e que há de trazer também alguns contributos positivos. E recordo aqui que o próprio Governo ouviu todos os partidos relativamente a esta matéria, sem prejuízo, naturalmente, dos partidos poderem vir apresentar as suas próprias propostas e os seus próprios processos relativamente a esta matéria. Prescindo de vos falar também aqui da questão de direito comparado, que julgo que ela é uma evidência de todos nós conhecida, e obviamente que em avaliação de todas as propostas haverá perspectivas individuais e partidárias distintas relativamente àquilo que são as dimensões e o conjunto das questões que estão aqui em cima da mesa. Como o Sr. Presidente teve a oportunidade de dizer, foram recebidos inúmeros pareceres, ou alguns bastantes pareceres desta medida. Há alguns que chegaram, o último no julgo, na passada sexta-feira, naquele que foi referenciado, mas também aqui concordo que não podemos estar, nesta fase, pelo menos, a proceder a audições individuais sob pena de estarem a criar entropias num processo que mais tarde pode vir a justificar isso, até pode vir a justificar outro tipo de iniciativas coletivas onde todos poderão emitir a sua opinião e dar os seus contributos diretos ou indiretos relativamente a uma dimensão de texto final. Em termos de conclusão, diria que objetivamente, ambos os parceiros visam a mesma situação, seja as regras aplicáveis à interação relativa a lobistas e aos poderes públicos que são contactados, também a estabelecer os mecanismos de controle que podem vir a ser criados no âmbito desta situação, mas são ainda projetos que vão ter que ser muito trabalhados, digamos assim, para um regime jurídico global inovador, mas que venha a ser posto em prática em termos futuros. Obviamente temos aqui também presente e anexo a nota técnica que foi elaborada pelos serviços da Comissão, que é sempre de louvar e de registar, e naturalmente que agora sim formalmente o relator reserva a sua opinião para a discussão mais geral que espera virmos a ter sobre esta matéria em breve em plenário e também no seio das comissões que vierem a ser criadas ou nesta mesmo. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Rodrigues, pela apresentação do relatório. Pergunto se há inscrições para este ponto. Senhora Deputada Isabel Onete, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas para agradecer ao Sr. Deputado António Rodrigues a elaboração deste parecer e também concordar que, de facto, vamos ter muito matéria para limar neste processo. Muito obrigada, Sr. Deputado.
Muito bem, Sra. Deputada, mais algum grupo parlamentar quer usar a palavra? Portanto, não havendo, portanto, inscrições para uso da palavra, passaríamos então à votação do relatório apresentado. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Então vamos recuar e vamos retomar o ponto 5 da nossa ordem do dia. Apreciação e votação do relatório final da petição número 268 da 15ª Legislatura da 2ª Sessão Legislativa sob epígrafe Justiça na Contagem do Tempo de Serviço. Convido então o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves à apresentação do respectivo relatório. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito sumariamente, para dar nota, em primeiro lugar, de que a petição tem 17.528 subscritores e, portanto, será agendada necessariamente para plenário. Também, em função do número de subscritores, foi também realizada a audição dos peticionários no dia 23 de maio, tendo estado presentes três grupos parlamentares e cujo relatório da audiência constará também em anexo à petição. Muito sucintamente, e aliás, quase tão sucintamente como a própria petição, o que os peticionários solicitam é a adoção pela Assembleia de medidas legislativas que consagrem também um congelamento de tempo de serviço aos titulares de cargos públicos e políticos em termos similares ao dos professores do ensino básico e secundário, de forma a que apenas possam ser descongelados também quando aqueles o forem. E, portanto, este é o objeto, como digo, muito pouco, não muito desenvolvido, é bastante sucinto. Analisada a petição, quanto aos seus requisitos de admissibilidade constantes do regime jurídico, todos eles estão cumpridos, portanto, nesse aspecto não há nenhuma questão a suscitar. Quanto ao conteúdo da petição, sem prejuízo do que está entre a análise jurídica e o que está na opinião do relator, o balanço é o de que não há uma proposta legislativa concreta de alteração, ou seja, não incide, não propõem os peticionários nenhuma alteração ao regime de exercício de funções por titulares de cargos políticos ou a alguns dos estatutos que de forma individual possam regular a matéria, precisamente porque, e depois isto desenvolve de forma mais detalhada na opinião do relator, na verdade aquilo que os peticionários solicitam não é de fácil concretização, para não dizer que não é, que seja mesmo de impossível concretização. O tempo de serviço relativo ao pessoal docente do ensino básico e secundário corresponde a um tempo de serviço para efeitos de progressão da carreira e associado também aos ritmos de avaliação e, portanto, não há um equivalente em nenhum exercício de funções públicas transitórias em que pudesse haver essa similitude ou sequer uma aplicação analógica. O tempo de serviço desempenhado para efeitos de aposentação e de contabilização nas respectivas carreiras contributivas, esse não se encontra nem suspenso para qualquer categoria da função pública, nem em particular os docentes, e portanto também não faria sentido replicar aí essa suspensão. E portanto, fundamentalmente, na parte da opinião do relator, o que dou nota é de que saudando e respeitando a posição dos peticionários, efetivamente aquilo que solicitam não tem tradução nos regimes jurídicos aplicáveis a titulares de cargos públicos transitórios. Ainda para mais, é uma realidade em que foram, em 2005, vai fazer quase 20 anos, revogadas as disposições relativas quer à subvenção vitalícia, quer à aposentação antecipada de autarcas, que, no limite, poderiam ter aposentação antecipada e bonificação de tempo de serviço, poderiam ser o único local em que alguma medida similar podia ser adotada, mas, como digo, já estão revogados. E também acho que é relevante dar nota de que a única categoria de entidades, ou melhor, a única categoria de titulares de cargos públicos que ainda são objeto de redução remuneratória desde 2010, são precisamente os titulares de cargos políticos. Todas as outras têm sido gradualmente levantadas desde 2015. A única que subsiste, datando de 2010, é precisamente a que se aplica a esta categoria de titulares de cargos, pelo que, de facto, há um tratamento nesse aspecto discrepante em sentido inverso e, portanto, as medidas, enfim, de consolidação orçamental todos afetaram de alguma forma, em alguns casos ainda subsistem, e é precisamente em relação a titulares de cargos com esta natureza que assim sucede. Em conclusão, portanto, estando cumpridos os requisitos formais de admissão da petição e reunindo a mesma os 17.528 peticionários que referi, ela será objeto de agendamento para discussão em sessão plenária e até lá deve ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia e aos grupos parlamentares e à Sra. Durpe para os efeitos tidos por convenientes.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Pergunto se há inscrições para este ponto.
Sim.
Sra. Deputada Paula Margarido.
Sra. Presidente, apenas agradecer ao Sr. Deputado Pedro Alves a apresentação do outro relatório sobre esta matéria dos peticionários. Muito obrigada, Sr. Deputado.
Não havendo mais inscrições, portanto, coloco a votação o relatório apresentado. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos então ao nosso ponto 7 da ordem do dia. Considerando que é matéria de caráter reservado, pedia, portanto, o encerramento da porta e que, caso estejam a acompanhar deputados que não façam parte da comissão, convido então a se ausentarem da sala. Parece que não é o caso e, portanto, passamos então a tratar, portanto, deste ponto. Relativamente ao ponto 7º, apreciação e votação do parecer relativo ao levantamento de imunidade parlamentar, convido a senhora deputada Paula Margarida a usar a palavra para a apresentação do respectivo parecer. Senhora deputada, faça o favor.
Senhora Presidente, mais uma vez muito obrigada e apresento-lhe os meus cumprimentos, bem como a todas as senhoras deputadas e senhores deputados. Na sequência deste pedido, urge então transmitir e elaboração do relatório o seguinte: que por ofício, dirigido pelo juízo criminal, foi por ofício do juízo local criminal de Oeiras, juiz 3 do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste, referente ao processo número 362/23.1T90R, solicitado ao Sr. Presidente da Assembleia da República, o levantamento de imunidade parlamentar do Sr. Deputado João José Rodrigues Tilly, para audição como arguído em audiência de julgamento de acusação particular da prática, em 27 de agosto de 2022, de um crime de difamação agravada, previsto e punido pelos artigos 180, número 1 e 183, número 1, alínea A, do Código Penal, com pena de 1 mês e 15 dias a 9 meses de prisão ou de 15 dias a 360 dias de multa e de pedido de indemnização civil. Apresentado então este ofício ao Sr. Presidente da Assembleia da República, entretanto foi remetido por Sua Excelência para a Comissão da Transparência, entretanto a Sra. Presidente e em sede de reunião plenária desta Comissão foi distribuído esse pedido de elaboração de relatório à aqui signatária. Antes, porém, deu a Sra. Presidente da Comissão da Transparência e Estatuto dos Deputados e nos termos do previsto na Lei do Estatuto dos Deputados, bem como do regulamento da Comissão, foi o Sr. Deputado visado, notificado para emitir a sua pronúncia quanto ao pedido de levantamento de imunidade, tendo o mesmo efetivamente dado a sua resposta, emitida a sua pronúncia, no sentido de nada ter a opor ao levantamento da imunidade parlamentar. Vamos apenas agora, e em sede relatória, só dar aqui uma explicação e que é a seguinte. As imunidades parlamentares, previstas no artigo 157 da Constituição da República Portuguesa, bem como no artigo 11 da Lei do Estatuto dos Deputados, são efetivamente prerrogativas conferidas aos deputados com vista a assegurar-lhes a proteção e a independência necessárias ao exercício das suas funções. Efetivamente, as imunidades, como todos nós bem sabemos, visam, em última análise, preservar a dignidade e a independência do Parlamento perante outros órgãos do Estado ou quaisquer outras autoridades. Nos termos previstos na Lei do Estatuto dos Deputados, situações existem em que o levantamento é de decisão obrigatória, ou seja, é obrigatória a decisão de autorização. Quando? Quando estivermos perante fortes indícios da prática de crime doloso, a que corresponde a uma pena de prisão cujo limite máximo seja superior a 3 anos. No caso em apreço, não estamos perante uma prática ou fortes indícios da prática de um crime doloso com esta penalidade prevista. Acresce que a prática destes atos, ou a presumível prática destes atos por parte do Sr. Deputado, foram praticados, passo o pleonasmo, num período em que o mesmo não exercia as funções de deputado. Ora, tudo visto e ponderado, e analisando todos os interesses aqui em causa e aquilo que acabei de explicitar, então somos do entendimento de que, efetivamente, deve ser conferido o pedido de levantamento de imunidade parlamentar ao Sr. Deputado para exercer o seu direito a ser ouvido na qualidade de arguído e prestar as suas declarações como arguído, pelo facto de que não é um pedido de decisão obrigatória, porque efetivamente a pena prevista não está no âmbito do artigo número 11 que implica uma decisão obrigatória, mas mais do que isso, isto é que é o importante, é que efetivamente quando foram praticados presumivelmente aqueles atos, o senhor deputado não exercia as suas funções como deputado. Neste sentido, então, entendemos que é de autorizar que o Sr. Deputado seja ouvido na qualidade de arguído no âmbito deste processo que ainda há pouco acabei de referir, remetendo-se, subsequentemente, o presente parecer para plenário. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Paula Margarido, pergunto se há inscrições para este ponto. Não havendo inscrições, mais uma vez reitero o agradecimento pela apresentação do respectivo parecer, o qual coloco a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito bem, vamos retomar então a nossa ordem do dia. Passamos então aos outros assuntos. Senhor Deputado Pedro Delgado Alves, faça favor. Ah, muito bem. Então, permita-me, Sr. Deputado, que apresente aqui também os outros assuntos que a Comissão tem como pendentes e depois, ou então passo desde já a palavra ao Sr. Deputado.
É só para uma razão, tenho informação complementando o teor da mesa e coordenadores, que a Sra. Deputada Ana Catarina Mendes já fez chegar o pedido de renúncia ao Sr. Presidente da Assembleia, pelo que, se for necessário marcar a reunião para amanhã, a informação já estará disponível no juízo da Comissão.
Muito bem, é uma boa notícia. Portanto, considerando que temos que verificar os poderes do deputado que apresenta, do substituto, que vai substituir, do deputado que vai substituir, portanto, o deputado que renuncia às funções, nós tínhamos pensado que eventualmente teríamos que promover uma reunião, eventualmente na próxima terça-feira à tarde ou então na madrugada de quarta-feira. Portanto, esta é uma boa notícia no sentido de que podemos eventualmente promover amanhã uma reunião extraordinária, sim, ordinária, na medida em que vai cumprir os prazos regimentais da convocatória. O ideal seria introduzir este ponto na ordem de trabalhos de hoje, mas não sendo possível. Pronto, ainda não tendo recebido, portanto, essa informação. Bem, até ao fim, eventualmente, poderá chegar essa informação. Vamos ver. Relativamente aos outros assuntos, Temos aqui um assunto, um pedido de levantamento de imunidade no âmbito de um processo do Tribunal Judicial da Comarca de Vila Real. Foi pedido autorização para prestar depoimento escrito na qualidade de testemunha. O Sr. Deputado Alberto Pires Aguiar Machado. Nessa sequência foi elaborado um parecer no sentido de autorizar o Sr. Deputado António Alberto Pires Aguiar Machado a prestar depoimento por escrito na qualidade de testemunha. Temos aqui um outro assunto. Um outro assunto que foi objeto de análise e apreciação na reunião que antecedeu a esta, no âmbito da nossa reunião de mesa e coordenadores, diz respeito a um pedido de elementos atinentes a uma deputada. A informação que nos é solicitada não é de acesso público na medida em que não está acessível, salvo está acessível mediante requerimento, na medida que esta informação, apesar de parecer uma informação que realmente devia estar disponível no site da Assembleia da República, não está. Portanto, o pedido de elementos refere-se a um pedido de informação relativamente ao período em que a deputada visada exerceu o seu mandato parlamentar e, portanto, já foi solicitado aos serviços essa informação. Vamos cumprir as formalidades previstas no ponto 6 do anexo ao nosso regulamento e, nesse sentido, vamos ter que designar um deputado para a elaboração de parecer. Tendo em conta a nossa grelha de distribuição, cabe ao Grupo Parlamentar do Chega a designação de deputado para a elaboração deste parecer e então convido o Sr. Deputado Rodrigo Tacha a indicar o deputado.
No espírito de missão absoluta, encaro eu próprio essa responsabilidade.
No mesmo a mim próprio. Muito bem, obrigada, Sr. Deputado. Senhor Deputado, aqui, portanto, uma nota que devia ter sido prévia e não o sendo, mas vai ainda a tempo, no sentido de informar que a informação solicitada é de caráter urgente e, portanto, vamos ter que conferir celeridade a este procedimento e, nesse sentido, pedia, portanto, a sua compreensão, no sentido de que na próxima reunião seria desejável, na medida... Muito bem, temos ainda de cumprir outra formalidade, temos de conferir, portanto, temos de notificar o deputado visado para se pronunciar, mas pronto, considerando que se trata de um processo urgente e tratando-se da matéria que é, vamos conferir, portanto, um prazo de 3 dias para a pronúncia, que é o prazo mínimo fixado no respectivo regulamento. E nesse sentido, portanto, após a pronúncia da deputada avisada, portanto, será, portanto, o processo distribuído ao Sr. Deputado para elaboração do parecer. E pronto, isso apelava ao Sr. Deputado no sentido de terem atenção, portanto, o caráter urgente do processo em questão. Muito bem, passamos então... Pronto, não tendo chegado até ao momento, está em caminho, deve estar está no fio da navalha. Eu não sei se podíamos eventualmente até suspender os nossos trabalhos por 5 minutos, no sentido... Senhor Deputado Pedro Delgado Alves?
Sempre consumo 30 segundos, é para comunicar que a responsabilidade pelo parecer... relativa às grandes opções do plano, ficará a cargo da Sra. Deputada Isabela Neto.
Muito bem, Sr. Deputado.
Pelo menos 10 segundos.
A fim de evitar a realização de uma outra reunião, e considerando que esta semana os nossos trabalhos decorrem de uma forma atípica, se concordarem, nós suspendemos os nossos trabalhos por 5 ou 10 minutos, no sentido de dar aqui um compasso de espera, a ver se nos chega, portanto, o pedido de renúncia dos senhores deputados, que vão ser investidos num mandato um mandato parlamentar europeu, e nesse sentido daríamos aqui um compasso, portanto, 5, 10 minutos.